Gravando.
Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado tenho, como sempre, o Thiago
Calabora. Que voz, hein, Fabião?
Cara, eu preciso dar um feedback aqui.
Fala pro pessoal. Pede desculpa já, né?
Eu acho que quem ouviu o último podcast da Dani, né, que foi na semana passada, ele falou, caramba, o Fábio tá
uma semana ruim,
mas na verdade a gente tá gravando na sequência. Então a gente gravou ontem.
Isso.
O da Dani, e hoje a gente tá aqui gravando outro podcast, por isso que eu tô com a voz bem ruim.
Não, tô até tomando um vinho pra ver se dá
uma
esquentada na voz, né? Podia ser um conhaque também, alguma coisa do tipo.
Isso.
Mas tudo bem.
Bom,
e aí, Fabião?
E hoje a gente tá aqui com quem, tia?
Cara, trouxemos... Quem tá vendo, olha o tanto de medalha que tem na mesa.
Cara, a mesa mais bonita de todos os episódios, ó. Quanta medalha tem, até... Qual que tem ali no meio? Das Majors.
Das Six Majors.
A gente vai conversar sobre isso.
Então tem medalha de maratona de Londres, de Boston, Chicago. Ixi, um monte de... A gente vai falar muito aqui ao longo do episódio. Queria agradecer a Edna por ter vindo, aceito o nosso convite. E vamos conversar, né? Bater um papo sobre sua vida, sobre as maratonas, sobre carreira. Obrigado por ter vindo.
Joia, galera. Obrigado pelo convite.
Isso aí.
A Edna é a primeira convidada e convidado com as 6 maratonas completas, 6 majors, né?
É verdade. Como é que começou essa história de corrida, ô Edna?
Corrida começou quando eu fui morar na Bélgica. Eu saí do Brasil, morei no México, no Peru, nos Estados Unidos. E quando eu estava nos Estados Unidos e a gente foi se mudar para a Bélgica, eu tinha acabado de ter as gêmeas. Então, quando eu cheguei lá, né, enorme...
Você tinha quantos anos?
Eu tinha... Vixe, agora conta. Eu cheguei lá em 2000 e...
As gêmeas estão com
11 anos... Bom, eu tenho 45 agora.
Então, 34.
34
anos.
E aí precisava perder peso, né? Então, fui correr. Assim, começou assim.
E antes você fazia algum esporte? A gente sempre gosta de perguntar pro pessoal se fazia algum esporte antes na infância, alguma coisa, se foi só depois que
não,
você...
Não, sempre.
Sempre.
Eu jogava vôlei. Como podem ver, não cresci muito. Eu jogava vôlei na escola e sempre tinha alguma coisa para fazer fora. Brincava muito na rua, né? Andava de bicicleta. Eu morava no interior, né? Então, essa coisa de sair, volta antes de escurecer, eu passei por isso. Então, podia. Era normal sair na sexta-feira depois da escola.
Brincar
e volta para tomar banho, né? Então,
qual interior que era?
Pirapozinho. É pertinho Pirapozinho. De Presidente Prudente.
Entendi.
20 quilômetros. Agora eu já consigo correr até Presidente Prudente.
Caramba.
Antes eu pensava, nossa, é muito longe. Muito longe, muito longe. Hoje em dia já vou fazer um treino, eu chego em Prudente.
Em menos de 2 horas eu faço esse caminho.
É legal.
Muito bom. E aí depois o quê? Na faculdade continuou fazendo esporte?
Não.
Aí deu uma parada.
Deu parada total e fazia gincana, né? Tinha gincana da computação.
Uhum.
Mas era...
Eu stalkeei a Edna
era
também.
Era bem pontual. Não,
eu vi que ela fez ciências da computação.
Hoje em dia não sabia.
Não tem nada a ver com o que você faz, né?
Não parece que eu sou...
Você estudou
nerdzinha,
ciências.
Né?
Nerdzinha.
Computação.
Sou formada em ciência da computação.
Mas você chegou a trabalhar nessa área?
Trabalhei. Quando eu saí do interior, vim para cá. Trabalhei na Vivo, eu trabalhei na Tillet, na Unilever. Até quando eu casei e saí do Brasil.
E o que, que faz na ciência da computação?
Várias coisas.
Você programava ou não?
Na Vivo eu trabalhava na parte de telecomunicações e na Unilever na parte de banco de dados.
Entendi. E aí a saída do Brasil foi em função do trabalho...
Meu marido na época a gente era namorado, a gente já estava noivo, e aí ele recebeu uma proposta para ir pro Peru.
Pro Peru?
Aí a gente se casou e foi para lá.
Entendi.
Aí eu fiquei sem trabalhar, porque eu precisava de visto de trabalho, né? E quando eu fui para lá eu tinha visto de esposa, né?
Entendi.
E aí a gente ficou... Era para ficar 3 anos. Daí ficamos 7 meses.
7 meses.
E fomos para o México.
É que você falou um monte de países. Você falou Peru, México, Estados Unidos, Bélgica.
Aí
e...
de lá a gente foi para o México. Também era para ficar 3 anos. Ficamos 9 meses.
9 meses.
É. Que era daquela época que teve a recessão e tudo. Aí um monte de escritório ali no Caribe foi fechando. Ele ia fechando, né, os escritórios. Acho que eu falo assim que ele era o mensageiro do apocalipse.
Quando, onde ele chegava...
Quando o pessoal falava, Jeff Helfling vai fazer
tá
visita,
chegando aí,
vai dar ruim.
Vai fechar.
É, aí eles concentraram todos os escritórios ali de baixo, né, Caribe, em Miami. Aí a gente também mudou.
Aí vocês foram para Miami.
Nós fomos para Miami.
Que área que é o seu marido trabalha?
Ele é... Na época ele era... Ele trabalhava como controller da América Latina. E depois... daí a gente ficou em Miami. Aí eu... Quando eu saí do México para ir para Miami, aí eu já saí grávida, não sabia. Cheguei lá e estava grávida. E aí ficamos... acho que um ano. Assim, foram poucos meses, assim, não, uhum, não foi muita coisa. Eu me lembro que eu já tinha tido as meninas estavam pequenas, aquela coisa que você não dorme ainda na madrugada.
Fabião sabe bem, né?
Não, é sério, eu juro que eu pensava, assim, quando eu tenho uma menina de 3 anos, eu lembro quando, de noite, aquela fase toda, eu só pensava assim, cara, imagina quem tem 2, né?
Não,
porque
e,
é tudo dobrado,
e
né?
Outra coisa, a diferença de estar aqui no Brasil é que você tem família, você tem uma vizinha, ou você contrata alguém. Nos Estados Unidos não é muito. Sozinho. Assim, meu pai e a minha madrasta, eles foram para lá para dar uma mão na primeira semana. Mas depois tiveram que voltar. Meu irmão se casou em maio. Elas nasceram dia 2 de abril. Meu irmão se casou dia... Acho que dia 1º mesmo. Dia 1º ou 2 de maio. Então, eles tiveram que voltar para ajudar com as coisas do casamento. Sim. Aí, minha sogra, que mora em Minnesota, desceu para Miami para ajudar. Mas é uma coisa muito pontual, vai. Daí, depois, é...
O grosso
só
fica...
Você.
Exato.
E aí, eu tenho... As duas sempre tem uma que vai dar mais trabalho. Isso é... De fato, isso não... E aí, eu dava a Bia, que sempre foi mais tranquila, pro Jeff.
E você ficava com
a
mais espoleta.
E eu ficava com a Ana. E a gente se beijava assim e falava assim, boa sorte. Uhum. E cada um ia para um quarto. E a gente se encontrava de manhã.
Nossa. Cara, pra fazer dormir, pra aquela coisa, a rotina toda.
Porque, por exemplo, a Bia, ela podia mamar, ou ele me trazia pra eu dar mamar pra ela, e aí ela voltava a dormir. A Ana, não, ela acordava e não queria dormir, então ela ficava comigo.
Viu, Thiago? Que te aguarda.
É, eu já vou pegando dicas aqui com vocês, com a mãe e com o pai, né? Então... Mas nem casar eu casei ainda, né? Então tá tudo bem.
Assim, nessa época eu imagino que lá nos Estados Unidos, sem chances de querer fazer qualquer atividade física,
não,
exercício.
Zero,
porque
zero.
Com essa loucura.
Não tinha. Primeiro que eu passava muito mal. Eu passei muito mal durante a gravidez toda. Até da minha primeira filha eu passava mal. Mal assim, eu tinha muita ânsia, eu vomitava muito. Mas depois disso, tranquilo. Mas ficava sempre passando mal. Sempre passando mal. Durante o dia, qualquer hora da tarde, assim, noite, ia sair para jantar, voltava.
Nossa.
E,
nossa, então,
E aí foi melhorando depois?
Não,
assim, você
não, gravidez inteira.
Caramba.
É. E eu engordei pra caramba. Eu falei assim, imagina se eu tivesse absorvido tudo que eu comia.
É estranho, porque a gente já conheceu ela no fit de
total,
maratonista.
Total. Não, não dá pra imaginar.
Zero gordura, seca.
É, cheguei a 101 quilos, cara.
É.
Caramba, 101.
Hoje, inclusive, eu tava mostrando pra uma amiga, quando eu falo assim que eu apoiava um copo na minha barriga e ninguém acredita, eu tenho foto com o copo na minha barriga.
Nossa,
assim.
Essa foto, depois a gente vai querer ver, hein?
Aquela que você mostra assim, ó.
Uh-huh. É, rapidinho, olha aí. Nem reconheceria. E aí você, depois que as suas filhas nasceram, com quanto tempo que você foi para a Bélgica? Que você falou que você começou...
Nós fomos para a Bélgica, elas tinham 4 meses.
Nossa, então, cara...
Não tinha nem aprendido a cuidar de 2 crianças ao mesmo tempo. Meu marido chega um dia de manhã e fala assim, how about Belgium? Aí eu, what? E aí Fomos.
Mas não faliu lá no Miami, não? Não fechou o escritório?
Não, não. Ele só...
Ele falou que era o cavaleiro da Capitalipse.
É. Não, ele só foi... Ele, em vez de ser o controller da América Latina, daí agora ele ia ser da Europa e...
Entendi.
Oriente Médio.
Caramba, cara, que... quatro meses, cara. Que, quanta coisa que
aconteceu muita
aí.
Coisa, muita coisa.
Vida agitada aí.
Experiência, né? Em vários países da América
não,
Latina.
Quando eu olho pra trás, assim, eu penso... Cara, como que eu consegui fazer tudo isso? Porque a gente vai num país novo, e assim, é Bélgica, eles falam francês. O que, que eu sei de francês?
Não.
Sabia de francês? Zero. Bonjour? Cara.
Bonjour, só. Ça va.
Ça va, é,
aonde sabe? Você morou em Bruxelas?
Em Waterloo.
Waterloo.
Waterloo. Waterloo.
Falava francês.
Fala francês, para o pessoal saber onde é o Waterloo, que é o mais famoso, é onde o Napoleão perdeu a guerra. Então, olha, foi ali que eu comecei a correr, literalmente, nos campos onde Napoleão perdeu a guerra.
Olha que história, legal.
Muito legal. Tem Waterloo é uma cidade bem pequena, que está ali 20 quilômetros de Bruxelas. E da minha casa até onde tem o campo de batalha, um quilômetro e meio, mais ou menos, por dentro da floresta. Assim. E aí tem um monumento grande, assim, parece uma pirâmide até, e em cima tem um leão. Que chama Butte de Lyon. E é ali onde foi a guerra. Em 1815. Em junho de 1815.
Viu? História. Mandei.
História.
Eu lembro que, quer dizer, estou puxando a minha memória, mas em Londres tem um museu, acho que é Imperial War Museum, que daí a estação de metrô que você chega lá chama Waterloo.
Waterloo.
É, não é? Eu acho que é.
Tem uma música do ABBA que fala. Tem uma música do ABBA, Waterloo, chamada Waterloo.
Eu não sabia só que era esse significado. Eu lembro, eu tenho essa memória que eu cheguei nessa estação para ir no museu e agora eu tô aprendendo que é a cidade onde...
Se eu não me engano, é dia 18 de junho. Eu sei que é junho. 18 de junho de 1815, dia da Batalha de Waterloo.
Muito bom.
E interessante.
E como que começou esses treinos de corrida?
Para emagrecer fazendo, na época.
Ia fazendo a cabeça?
Total
tinha,
da cabeça.
Tinha uma galera já?
Então, quando eu comecei... Então, chegamos lá, as meninas com 4 meses, a gente tem que chegar e ficar num hotel, por exemplo, até achar a casa, onde você vai morar. Primeiro você faz uma viagem antes para saber, para ter uma ideia... E vai procurar casa, aí voltamos para os Estados Unidos. E aí, quando a gente se mudou, até arrumar tudo, a papelada. Eu saí dos Estados Unidos com a minha casa, num container. Então, demora mais ou menos, em média, 3 meses para chegar.
Nossa.
Porque tem que chegar, tem que passar a alfândega, a liberação. E aí, a gente ficou num hotel. Um hotel que parecia um apartamento, né? Porque com as crianças você precisava de mais espaço, né? E aí, quando finalmente a gente se mudou para casa, quando elas tinham 7 meses, mais ou menos, aí a gente decidiu que era legal que elas fossem para uma daycare, uma creche. Tinha uma creche próxima da nossa casa. Eu queria que elas fossem, porque eu também precisava de um
tempo.
Eu precisava respirar.
Com certeza.
Precisava respirar, porque quando a gente estava no hotel, já era frio. A Mariana, minha filha mais velha, que tinha 12 anos na época, eu não ia deixar ela sozinha ir para a escola. Acho que dava uns 2 quilômetros. Não é muita coisa, mas a menina tem 12 anos. Acabamos de chegar na cidade e eu tinha que levá-la na escola. Então, eu tinha que tirar todo mundo da cama. Quando elas estavam dormindo,
cara.
Eu tinha que tirar todo mundo, botar na cadeirinha, sair na neve, colocar no carro, levar a Mariana e voltar. Então, tinha dia que eu tinha sorte, elas não acordavam.
Tinha dia que
acabado de dormir e você está me acordando. Então, agora eu vou arruinar teu dia. Porque eu tinha arruinado o sono delas. Então, assim...
Cortava o coração ali...
Aí você tem que... Aí quando a gente mudou para casa, aí ficou melhor, porque era muito próximo da escola, e a Mariana já conseguia ir sozinha.
Sim.
E aí eu fui colocá-las na creche, porque eu queria fazer compra. Com tranquilidade.
Cara,
eu não queria nem fazer nada, eu queria ir no supermercado. Sem pressa.
Você vai entender isso, Thiagão. Cara, supermercado, você já pensa que vai ter que levar e, cara...
Vai ficar correndo no corredor, vai pedir coisa.
Não. Pedir é o de menos, o problema é quando é isso. É que
ou que
não
tá
para,
chorando,
né?
Ou que vai...
Quer embora.
E assim, pequenas, né? Ou grita, começa, ou faz cocô, e aí começa a ficar irritado. É aquela...
Tudo pode acontecer.
É aquele samba todo louco.
Eu tô começando a achar que maratona é fácil.
É a parte
cara,
mais fácil.
Sério. Nossa, eu tô mudando. Essa história toda aí, Edna.
É vai fazer mais uma promessa aqui, hein?
Não, eu não vou fazer promessa nenhuma, não.
Ah, tem começa promessa já? Eu quero.
Não, eles inventam.
Acho que a gente vai começar a colocar na TV aqui as promessas que o Fábio já fez.
Eu não fiz nenhuma. Eles fazem por mim.
Depois tem que sair ticando, assim, ó.
Exatamente.
Eles fazem por mim. Mas, cara, tanta história aí que eu acho que a maratona acaba sendo... Muda a referência, né?
Total.
Do que é.
Total.
O momento, sei lá, de vida que você está hoje aqui, né? E com elas mais crescidas.
Mas é, maratona eu só comecei quando eu voltei para São Paulo. Eu não tinha nenhuma, sabe? Nunca pensei em fazer enquanto eu estava lá. Eu fiz 10 quilômetros no ano que a gente chegou lá, em 2010. Aí no final do ano eu fiz 10 quilômetros.
Uhum.
Assim, dezembro, um frio danado, tinha
lá na
neve.
Bélgica mesmo.
E aí meu marido foi me levar, ele falou assim: quanto tempo você acha que você vai fazer? Eu falei: acho que uma hora. Ele: uma hora. Aí eu falei assim: como assim uma hora? Uhum. Estou aqui tentando fazer o meu melhor.
Nossa.
E sei lá, deu, acho que não lembro quanto que deu. As coisas não registro muito bem, mas fiz os 10K. E aí, no outro ano, eu decidi fazer uma meia-maratona lá em Bruxelas. Então, quando virou o ano, eu fiz a inscrição.
E emagrecendo nesse
emagrecendo.
Processo, né?
Na verdade, quando elas fizeram um ano, que é dia 2 de abril de 2011, era meu deadline. Sim. Era assim, eu vou estar com o meu peso de antigamente no dia de um ano delas. Era isso. Uhum. E eu pesei 59 quilos.
Caramba.
Foi. Porque tem uma coisa diferente brasileiro e europeu. Europeu até acho que é mais fininho que brasileiro. Porque mulher brasileira é mais, mais cheia de curvas, né? E a europeia não. E assim, na Bélgica o pessoal fuma muito. Então, normalmente as mulheres são mais magras, mais enxutinhas.
Sim.
Mas como a gente estava morando num bairro onde a maioria é expatriado por causa da escola, então tinha muito americano. E americano, padrão de P e G, é diferente do nosso. Então, eu tinha essa consciência. Ah, se alguém falasse, nossa, mas você está super bem. Está super bem para o padrão dele, não no meu. Entendeu? Sim. E a pessoa não me conheceu antes. Então, eu cheguei lá com 82 quilos. E quando eu comecei a emagrecer e voltar para o... Para o meu corpo, fala, nossa, você está muito magra. Eu falo, não, essa sou eu.
É a referência.
Tem 82,
né?
Aí você vai baixando e de repente eu tô com. De repente, sei lá. Nos outros meses, daí chego a 59, acharam que eu estava magra demais. Eu falei, não, mas essa sou eu. Olha a minha foto de antigamente.
É assim, assim que eu sou, assim que
eu
gosto.
Assim,
assim
eu sou assim,
que vai ser. Você
me conheceu pós-parto.
Uh-huh.
Né?
Então, e aí, 2011. Foi 2011, né? Que foi a primeira meia que você fez lá na
Bélgica. Fiz em Bruxelas, Foi. Aí eu achei um grupo lá do pessoal da escola. Tinha uma mulherada lá que já corria, que inclusive já tinha feito maratona, mas não do jeito que a gente faz aqui.
Não, a gente não, só você que fez maratona aqui até agora.
E aí, é muita gente aqui.
A gente dos outros convidados, que já vieram, maratonistas.
Dos seus amigos, seus grupinhos.
Vai chegar na sua vez.
Aí eu comecei a treinar com eles no final de semana. Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer um longão com eles. Eu falei, mas quanto que vocês vão correr? Ah, nós vamos correr 16. Nunca tinha feito. Eu tinha feito acho que 13. O meu. Aí eu, então, né? Eu vou com vocês, mas se...
Quebrar no meio.
Se der ruim, eu dou certo aqui. E era assim, o percurso era ali pelos campos de Waterloo mesmo.
Uhum.
E ali eu já conhecia qualquer coisa, eu corto por aqui, por dentro do campo e estou em casa. Então, tranquilo. Mas aí eu terminei com eles.
Deu bom.
Aí falou assim, então, mais ou menos assim, sábado que vem você pode voltar com a gente. Falei, então tá.
Puta que da hora. E aí você continuou na Bélgica mais um pouco?
Nós ficamos 3 anos lá. 3 anos. 3 anos.
No próximo ano, você continuou fazendo meia?
Aí eu fiz outra meia lá e fiz a meia de Amsterdã. E fiz meia de Paris também. Entendi, e fez a meia de Lisboa também.
É muita prova, né, Edna, pra lembrar.
Fiz essas meias.
Mas é bacana que lá tem a facilidade de viajar, né? De ir no final de semana
perto.
E voltar.
É muito perto, é muito perto. Eu tava falando que, assim, é até ridículo você pensar que... por exemplo, meu pai foi visitar. Aí, então, nós vamos para Paris no final de semana. Eu levei meu pai para Paris de carro. Da porta da minha casa ao pé da torre, 3 horas.
3 horas.
Às vezes, para voltar do Morumbi, eu levo isso. Nossa, sabe?
É muito louco, né?
É verdade.
Então, vamos para a Alemanha no final de semana. Vamos para Londres? Vamos. Aí chega, pega o túnel lá... Estou em Londres.
Passa o fim de semana e volta.
É, vários bate-voltas a gente fez, assim. Muito legal.
E aí depois vocês voltaram já para o Brasil, depois desses 3 anos?
Depois dos 3 anos, a gente... Então, a gente sempre fica meio que, assim, na expectativa qual será o próximo, a próxima parada. Em certo ponto, eu falei para o meu marido, olha, se você receber uma proposta para voltar para o Brasil... Não precisa nem me perguntar, eu tô dentro. Porque eu achava importante... A minha filha mais velha nasceu aqui, morou aqui, saiu daqui com 7 anos, mas teve a experiência, né, de morar aqui. E eu queria que... Parece bobo, mas eu queria que a Ana e a Beatriz tivessem um pouco de experiência de morar no Brasil e também eu acho que elas iriam me entender melhor. Por que que eu faço certas coisas? Porque elas ficaram em um ponto, não tinha a raiz do pai, porque ele é americano, e não tinha a raiz da mãe no viver. Convivido. E elas estavam em um terceiro país.
Que é multicultural ali.
E assim, total. Elas vão ficar, não que seja ruim, mas estavam crescendo... E vendo
sem
coisas...
Saber, né? Sem ter essa...
Sem me conhecer, né? Por que que a mãe fala esse tipo de coisa? Porque tem coisa que a gente só brasileiro fala, né? E só americano faz. E aí eu falei assim, acho que é importante. Eu não sei em que ponto da vida isso vai acontecer, mas achava importante que elas tivessem um pouquinho de vivência aqui, no Brasil.
E só voltando um pouquinho, lá na Bélgica você chegou a trabalhar... Lá
não,
função da, das
em função
meninas.
Das meninas e também o visto, né? Então, eu fui como esposa, eu não tinha direito a visto de trabalho.
Então, e foi tudo muito intenso.
E também não ia ter tempo de trabalhar.
Boa, e nesse retorno aí para o Brasil aqui, como é que continuou correndo aqui também? Saiu, foi para Ibira lá correr?
Cara, eu cheguei aqui no Brasil, eu falo que foi... A adaptação mais difícil, porque você vai para outro país, você espera que vai ser diferente. Então, você meio que abre as suas células todas, assim, abraça o novo. Aí, voltando, você fala, não, mas eu tô voltando para casa, eu já sei, eu já sei. Como assim? Eu já sei de tudo lá. Aí, você chega aqui, você não é a mesma pessoa... As coisas que acontecem aqui, você não entende porque acontece dessa forma, porque você já viu outras coisas, e aí não consegue, fica difícil encaixar. Aí dá meio que um nó na cabeça, de não querer parecer uma soberba, mas também falar, por que eu tô tendo tanta dificuldade em me encaixar em casa? Sabe?
Sim.
É estranho. Talvez seja a mesma coisa para alguém que casou e depois volta para casa dos pais, fez faculdade fora e volta para as casas do pai. Assim, a mesma coisa. Você fala, então, não estou entendendo isso.
Aí muda muita coisa, né? Tem outras experiências, outras referências.
Aí nós chegamos aqui, as meninas tinham 3 anos, elas foram para a escola era meio período só. E aí a mesma história, vamos procurar casa, vamos esperar. A gente morou no hotel 3 meses. Então, tudo isso vai passando o tempo, né? De querer encaixar as coisas. E, querendo ou não, para o marido, ele tem um escritório para ir. a filha mais velha, ela tem escola para ir, as meninas têm escola, e aí você tenta se encaixar na agenda dos outros para poder colocar. Talvez esse seja um defeito, uma qualidade minha, eu gosto de ver todo mundo ok, e aí depois eu vejo o meu.
Vai cuidar de você.
Aí depois eu vejo o meu. Nesse período, demorou muito. Porque daí deu um nó na cabeça, as meninas elas eram novas ainda, né? E até achar uma pessoa de confiança para ficar em casa. Aí você começa. Você quer dar o teu filho, mas você tem medo. Vai ficar na escola, beleza. Na escola é mais certo que não vai acontecer nada, assim. Aí dentro de casa, duas crianças, será que a pessoa vai ter a paciência de cuidar das suas crianças? Porque às vezes eu perco a minha, imagina. E aí você fica com medo, aí vai passando o tempo, mas acabou dando tempo ao tempo até eu voltar a trabalhar.
Deu certo.
É.
Boa. E como que foi esse retorno ao trabalho?
Eu comecei a... Então, aí eu não voltei mais com computação. Aí eu falei, bom, vou fazer alguma coisa mais flexível, onde eu possa participar da vida delas e possa trabalhar. Então, agora eu sou corretora de imóveis.
De imóveis?
Fale sempre com um corretor de imóveis.
Quem estiver precisando aí
É só falar comigo. E aí eu consigo fazer essa flexibilidade, né? Então, tem dias, por exemplo, se tem atletismo na escola e eu quero ver, hoje eu não vou marcar visita nesse horário. Tem uma apresentação na escola, então vou marcar. Eu faço a minha agenda, né?
Sim.
Então fica
como
melhor.
Como surgiu a ideia de ser corretora de imóveis?
Só pela flexibilidade.
Só por isso.
É, pela flexibilidade. Eu comecei a... Fiquei afiliada como consultora de uma imobiliária grande. E depois, quando chegou a pandemia, que as meninas ficaram em casa, e aí eu tive que virar professora, assim como muita gente teve que virar professora, e aí fica todo mundo em casa. A internet caiu. Aí você tá falando com o cliente. Mãe, que não sei o que. Espera, tô falando. Porque não tem noção dessas coisas. Parece que você não tá trabalhando quando tá sentado em casa, né? E aí foi indo e começou... Aí você está trabalhando, chega um e-mail da escola, né? Daquele sinalzinho, a professora falando...
Sua aluna não está conectada.
A sua filha não está conectada. Eu falei, mas como não? Está no quarto, na frente do computador. Aí você vai lá, a pessoa está no YouTube.
E a corrida no Brasil, como que retornou?
Então, aí, como eu já tinha adotado isso como... Na vida, né? De correr lá na Bélgica. Então, bom, eu moro aqui próximo do Ibirapuera. Então, vinha para cá, dava uma voltinha e eu sempre me sentia assim como um ratinho de... Porque lá na Bélgica, atrás da minha casa, eu já conseguia pegar uma trilha. Era bem meio trail mesmo. Pegava uma trilha e se você pegasse a trilha certa, porque são várias ramificações... Você chegava na Bélgica, você chegava em Bruxelas, então você tem bastante, né, coisa para se divertir ali, e aqui dando volta, e começou a ficar chato. Aí eu vi o pessoal de camiseta, falei, não, o que será que é isso, né? O
que é essa turma?
Que é essa turma? Aí eu perguntei para um senhor, tinha naquelas barras de alongamento ali perto do estacionamento, aí eu falei, o senhor é treinador? Não, e o cara era corredor, né?
Aluno.
E aí o cara veio e falou, não, eu sou treinador. Aí eu perguntei como que era e tal. Aí ele falou assim, vem aqui, vem aqui uma semana, vê como é que é. Se você gostar, você treina comigo.
Que era esse cara?
Era o Paulo Nogueira, o PN. Aí eu fiquei com eles um bom tempo, até ir para a MPR.
Entendi. Boa. Mas isso era que ano, Edna?
Isso era 2013,
porque, cara, eu tô ficando muito curioso, quer dizer, a gente já tá quase em 2020, tem muita medalha na mesa.
E não teve nenhuma maratona.
E ainda não teve nenhuma maratona. Que momento que começou isso aí, né? Porque...
Não, e assim, né, para nesses anos aí que restam, são muitas maratonas.
São muitas maratonas, exato. Então, é, com certeza tem mais de uma por ano aí em alguns anos. Tô ansioso, cara. Você não tá, não?
Tô, vamos descobrir. Acho que agora é o momento.
Agora é o momento? Agora
primeira
é o
momento. Maratona 2015, Paris. 2015, não tá Paris. Aí.
Não tá aqui.
Não tá aí, não trouxe. Eu trouxe só as majors. Não, mas... E nem trouxe todas as majors, tá faltando mais uma de bosta.
Então, mas e o estalo para fazer a maratona? Porque até então você tinha corrido meia, né, na Europa, quando você, sim, morava lá. E por que 42?
Eu...
Influência dos amiguinhos.
Total.
Lá.
É.
Você já tava, mas aí você já tinha ido pro Marcos Paulo ou não?
Eu tava ainda no, com o Paulo.
Entendi.
Eu fui para Buenos Aires, fiz uma meia lá ainda com o Paulo.
Uhum.
E aí quando eu voltei...
Ah, Buenos Aires, hein, Fabião?
Cara, Buenos Aires, nem vamos entrar nesse...
É boa aquela meia de Buenos Aires,
é boa,
né?
É boa, sim.
O Fabião sabe, ele fez, né? Não.
Cara.
Não.
Já ouçam o episódio anterior, tem a história completa. Mas eu gosto muito de Buenos Aires. Até tá tomando um Malbec argentino aqui.
Aí,
uma delícia, por sinal.
Eu fiz uma com o Paulo em Buenos Aires. E depois voltei no ano seguinte e já estava com a MPR. Eu resolvi fazer maratona porque um pessoal que eu treinava com o Paulinho também foi para a MPR e eles falaram, ah, vamos fazer a Maratona de Paris? Aí eu, ai, gente, para que fazer essa...
Dobrar a meta.
Essa eu acho que não, eu vou fazer maratona quando eu fizer 40 anos. Eu tinha 39. E aí foi indo, eu entrei na pilha, me inscrevi. Eu acho que foi, se eu não me engano, foi dezembro e a maratona era em abril. E aí...
Começou a treinar firme.
Aí fiz a inscrição, mas eu nem achava que... Sabe quando você faz inscrição, mas talvez acho que não vai dar certo?
Uhum.
Aí fiz a inscrição e falei com o Caio, que era o meu treinador da época, e falei assim, ó, agora...
O Caio...
Tem que fazer.
Caio, loucura.
É.
Da Limiar, marca.
Eu sei.
É.
Caio, eu entendi ele já.
É o chefia. É o chefia. Fala, chefia.
A minha primeira meia eu fiz com ele.
É. Ele que me treinou.
Trabalho.
Me treinou.
Deu trabalho.
Que eu sou muito sem vergonha.
Você mata muito treino, né?
Mato.
Uma coisa também... E aí eu fiz Paris. E aí no ano seguinte... Aí fiz Paris e já, né? Chega. Também nem sabia se eu ia curtir.
Fez bem? Terminou inteira? Como
terminei
foi?
Inteira.
O ciclo foi tudo bem? De volume, treino
peraí,
volume
deixa
alto.
Eu lembrar que ano que eu quebrei a costela.
Quebrou o quê?
Costela. Tem duas costelas quebradas em ciclos aí, acho que...
Como assim, costela?
Foi, Paris. Foi.
Mas foi como quebrou a costela?
Eu caí do cavalo, literalmente.
Você estava andando de cavalo e caiu?
Foi isso mesmo. Eu estava em Aracaju com uns amigos e no dia 1º de janeiro eu fui andar a cavalo e o cavalo disparou.
Puta.
E aí eu passei por um lugar que tinha muita árvore e na verdade não é que eu caí do cavalo, eu passei onde tinha um galho baixo, eu bati a cabeça e
nossa,
caí.
Edna.
E quando eu caí em cima de um tronco.
Ai.
Então, não foi nem o jeito que eu caí em cima de um tronco.
Que
e ali eu fiquei parada. Aí veio todo mundo. E.
Aí você respirava.
E aí eu, assim, dormindo. Meio assim, tô onde que eu estou?
Nossa.
E tinha quebrado, mas a gente tava num sítio, né? Então não tinha sinal para chamar, nem sei se é SAMU que chama, mas ambulância de lá. Aí vieram, me pegaram. Me levaram com tanta pressa para o lugar que eu falei, nossa, se não está quebrado, vai quebrar agora. Que eu passava. E cheguei lá, fizeram o raio-x, sim, né? E isso eu me lembro, que o médico falou assim, o que, que você fez no cavalo? Porque você não quebrou nada. Falei, ok, eu só sei que eu tinha muita dor. Então me deram, chama aqui?
Morfina.
E eu lembro que cantei, mas eu cantei assim, eu estava... Quase...
Nossa.
Eu tava me sentindo muito bem. Aí quando passou o efeito e eu já tava de volta. E no outro dia a gente ia voltar para São Paulo. Então a viagem de Aracaju, aí passamos no Rio, São Paulo foi miserável. Eu andava. desse jeito. Até hoje as meninas tiram sarro. Como que a mãe andava com a costela quebrada? Assim. E
não
aí,
tem o que fazer.
É,
né,
não, tem.
Não tem.
E, mas eu não sabia que estava quebrada. Aí, à noite, assim, não conseguia dormir. Eu só achava que tinha machucado alguma coisa, assim, muscular.
Pancada,
é,
né?
Que tava... Eu falei, não vai rolar. E eu fui no Einstein ver. Aí, quando chegou aqui, o cara falou, tá, tem 3 costelas quebradas.
Nossa.
Falei, ah, então por isso tá doendo. Eu não tô de corpo mole.
Isso há quanto tempo da maratona?
É,
você
foi em janeiro.
De janeiro, né?
É, foi 12 de abril.
4 meses.
É. Aí. Então, eu fiquei parada aí até o final de janeiro.
Nossa.
Caraca.
É.
E aí eu ficava assim, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer?
Exato. Né?
A primeira ainda, imagina. Eu tava uma bola de nervos, né?
Nossa. E no final das contas, como é que foi lá em Paris?
Foi ok.
Sobreviveu?
Sobrevivi. É. Sobrevivi. Foi
fez
ok.
Fez sozinha? Fez com alguém? Junto?
Não,
assim?
Fiz sozinha.
Sozinha.
Fui sozinha.
Boa.
Eu, literalmente, eu... É, foi no 35 mesmo, a hora que o ursão subiu nas costas. É. Eu lembro, foi o Cezinha que estava na maratona naquele ano.
Uhum.
E ele falou assim, a partir daqui é onde você vai sofrer. Eu falei,
porra!
Vamos comigo? Vamos comigo. E aí, terminei. Eu dei, assim, andei bastante entre o 35 e o final. Tava quente. Eu sou muito calorenta. É, prefiro mil vezes frio. Mas a hora que eu cheguei... Meu amigo Fabiano estava falando isso comigo. Porque no final, aquela galera que fez... Vamos, vamos, vamos. Só um casal foi.
Cara,
agitaram.
É, eu sou assim, um pouco assim.
Aí ele tava falando, inclusive, essa semana, que quando terminou, ele falou, você lembra que você falou para mim? É isso, maratona? Porque eu esperava...
Uhum.
Talvez porque...
Você criou uma... Talvez uma expectativa ali.
É, não sei. Eu cheguei e falei... Terminei.
Não teve muito glamour.
Mas aí, a hora que a minha amiga chegou, que é a esposa dele, aí eu chorei, porque eu não estava com dor. E ela estava com uma dor no quadril. Então, ela correu com uma dor no quadril. E aí, eu pensava nas partes onde eu sofri, onde eu falava assim, ah, nossa, agora eu tô cansada. Sabe quando você vê, se eu sofri naquela parte e eu estava sem lesão, para ela deve ter sido... Aí foi a hora que caiu minha ficha. Aí eu chorei. Aí eu chorei.
Aí você chorou.
Chorei bastante.
Nossa, e assim, deve. Legal. Acho que cada uma deve ter um sentimento, né, na chegada, né? E depois de Paris, você fez.
Aí, depois de Paris, aí em 2016, quando eu iria fazer 40 anos, que eu era esse meu projeto. Se for fazer maratona, faz quando é 40 anos, porque acho que é uma.
Um marco.
Um marco. Uhum. Só que eu queimei a largada com uma em Paris,
com
né?
39.
É. Aí eu falei, agora eu vou fazer uma... Talvez em Bruxelas, onde eu comecei a correr, né? Tinha que ser significativo,
sim,
né? E aí eu chego no Marcos Paulo, lá no parque. Tem um cara, que hoje eu sei quem que é. Mas tinha um cara com um boné lá escrito Two Oceans.
Ah.
Eu falei, é essa? Essa é
aqui.
Passar de um, né? É uma passagem do Inta pro Enta.
Uhum.
Essa que eu vou fazer. Não sabia nem onde era. Viti hoje. Não, é essa aí que eu vou fazer. Cheguei em casa, dei um Google. Ok, África do Sul, beleza. Curto. Opa.
É quanto?
56
quilômetros. 56 quilômetros.
Falei, por que que tava escrito Two Oceans Marathon? E não Ultramaratona.
Uhum.
E aí, só que eu já tinha colocado na minha cabeça que o nome tinha tudo a ver. Coisas de...
De Edna.
E aí eu comecei a pensar, falei em casa, porque eu falo assim que eu corro tudo isso, mas isso aqui, a minha família tá aqui.
Sim.
Isso aqui não...
Envolve, né?
É um projeto... Quando qualquer pessoa se faz inscrição para maratona, ela já tá inscrevendo a família inteira ali. E até os amigos que não correm, né? Porque vai todo mundo no bolo, mesmo sem querer. Aí eu não me inscrevi para isso... Se você é meu amigo, você se inscreveu junto comigo, porque eu vou ter que cancelar festa com você, eu vou ter que dormir cedo. De alguma forma, a pessoa vai ser envolvida,
sim,
no teu mundo.
É, vai acompanhar, né? Também, né? De alguma forma.
Você vai acabar conversando sobre isso,
sim,
né? E aí, ok, meu marido deu ok. E aí eu fui falar com o Caio. Falei, Caio, eu tenho... E era março de 2016. Então, eu não me lembro quantos meses antes eu me inscrevi, e a gente começou a desenhar como que eu ia fazer isso, né? E foi muito legal, porque ele falou assim, ó, vamos falar sobre realidades e expectativas, né? Você tem duas crianças, você tem a outra adolescente, né? As crianças precisam de você, você vai precisar treinar mais, assim, você vai ficar muito mais cansada. Então, E 2015 foi um ano que aqui no Brasil teve muito feriado. Teve feriado sexta, que emendava, e depois tinha outros feriados que emendavam com a segunda. E meu marido fez nós fizemos um projeto, porque vamos aproveitar tudo isso, que era um projeto Conheça o Brasil. Então, todos os feriados nós viajamos. Então, eu mandei. E assim, literalmente eu tinha agenda de viagem, de quando que eu ia sair, o dia que ia voltar, o dia que dava para treinar ou não, e mandei pro Caio. Então, ele fez meus treinos em cima dessa agenda de
cara,
viagem.
Cara, que muito
aí,
louco.
Não, legal demais. Aí você, tipo, viajava nos lugares diferentes, fazia os longos nesses...
É, e assim, eu que lute, né?
No Brasil inteiro.
Então, tô lá...
Se tiver um
tô lá em Jericoacoara. Tô em Jericoacoara.
40 graus.
Vai. Onde que eu vou treinar aqui? Não tem lugar, é tudo areia.
Sai aí.
Daí, é assim, acorda 3h30, porque 5 horas você tem que estar voltando, né? Então, acordava cedo e pegava, né, a lua com o sol assim chegando, ia até a Pedra Furada, voltava. Aí, assim, dava meu jeito, mas entregava o treino. É,
nossa.
Eu fazia isso, né?
E onde foi em Jericoacoara? Que lugares?
Ah, eu fui pra tudo quanto é lugar. A gente foi pra Amazônia.
Correu na Amazônia.
A Amazônia ficou sem treino. Não dava pra fazer na floresta, tinha medo de onça.
É uma onça lá.
E na Amazônia, inclusive, a gente dormiu numa tribo indígena.
Tribo.
É. Então ali foram 4 dias, eu tive que ficar sem treino. Mas o resto, Natal, Ceará, a gente foi pra todo lugar assim, no Nordeste, a gente foi pra.
Cara, muito legal.
Pro Sul.
Para o pessoal ouvir, né, que assim, correr não é só correr, né, envolve toda essa parte logística, né, de família, de trabalho, né, que você falou de...
E até porque você, quando você vai fazer uma coisa grande assim, você não quer chegar lá de qualquer jeito, né, porque daí você vai sofrer duas vezes, né, e aí você quer treinar, mas você também não quer tirar o seu espaço com a sua família, então assim... Ou você acorda mais cedo e faz...
Precisa se
organizar, dá para fazer tudo.
É.
A única coisa que você não vai fazer é dormir tanto.
Exato.
Então dorme mais cedo.
Que é importante
que
também.
Tem que dormir mais cedo. Mas aí como você tá em praia, tá com criança, e a criança tá... Quando dá... Você tem que jantar cedo, né? Porque também a gente nem consegue, né? Você tá no sol o dia inteiro, brincando com criança. As crianças apagam cedo. Aí você vai dormir também.
Uhum.
E aí acorda cedo, aí... Dava tempo de voltar, tomar café da manhã com elas. E assim, nem parecia que eu tinha saído.
Cara,
que
é
legal.
Rotina, assim, cronometrado, né? Tudo muito, muito certo.
Hoje em dia já dá pra fazer, elas têm mais essa percepção. Olha, a mãe tá treinando pra maratona e já sabe que a mãe vai dormir cedo. Que hoje em dia elas ficam até mais tarde, por exemplo, na sexta-feira. Elas ficam até mais tarde e a mãe vai dormir cedo, porque amanhã eu vou treinar. Então, elas já têm mais essa percepção. Eu chego em casa um pouco mais tarde, vai treinar na USP, passa na Care. E aí, chego em casa mais tarde e elas já sabem que eu estava treinando para maratona. O que também é bom, porque parece que... Aí, você treinou para uma maratona? Ah, não, a minha mãe saiu de casa e fez uma maratona. E que não é isso. Né? Teve treino que elas não viram. É igual aquele iceberg, né? Que todo mundo... O pessoal chegou ali, mas ninguém viu de baixo.
Sim.
E as meninas hoje em dia estão conseguindo ver...
Já vê
essa parte, que são fases. Eu acho que está sendo bacana também para elas.
Deve muito ser bom. Legal demais.
É.
E aí, como é que foi de hoje? Porque imagina, eu fico pensando, cara, você fez a maratona em Paris e... Pelo que eu entendi, a segunda foi Two Oceans.
Não. Eu tive que fazer uma outra antes, porque Paris...
Parte do treino.
Para aplicar para Two Oceans, eu tinha que ter uma maratona, se eu não me engano, 5 meses antes.
E você Paris... precisa aplicar para fazer
é, eles né?
Para ele... fazer 56, precisa passar você... pelo 42.
É, você tem que ter uma maratona. Paris, só que Paris já tinha saído dos meses, do limite, da janela. Aí eu falei, ixi, agora. Entendi. E aí tinha uma maratona em janeiro. Aí eu vi, tinha Houston. Só que Houston, dia 3 de janeiro. Eu falei, cara, 3 de janeiro? Como é que você passa o ano novo e depois vai fazer uma, né, maratona aí? E aí eu achei outra em Celebration, que é ali pertinho da Disney, no dia 29 de janeiro. Eu sei disso porque é aniversário da minha filha mais velha. E aí eu fiquei assim, como é que eu vou sair daqui e deixar para fazer uma maratona? Vou perder o seu aniversário. Daí sentamos, fiz um bem bolado. Marquei um almoço de família aqui no como chama aqui no...
Ixi, Fabião que conhece.
De carne.
O Barbacoa.
No Barbacoa, com a família.
Nunca foi lá, eu falei essa semana pra tarde. Eu nem sabia o que era, eu mudei aqui faz,
não,
sei
é
lá,
bom.
Seis
me chama, meses. Me chama.
Eu passava ali na frente, falei, cara, parece um clube ali, sei lá, e muito cheio, sempre muito cheio. Eu fiquei sabendo recentemente que era uma
churrascaria. Meu marido adora, né?
Vamos lá.
É bom lá?
É bom, é bom. Ele adora.
Viu, Tati? Fica a dica.
Fica a dica. E aí eu marquei, vamos no Barbacoa. E cheguei em casa com, assim, cheguei lá com um caderninho, com...
Tudo organizado.
Tudo organizado com os meus planos. Então, é o seguinte, eu gostaria de fazer uma meia em Buenos Aires. A Mariana não conhece Buenos Aires, eu queria que ela fosse comigo, né? Porque o ano que vem ela já ia terminar o high school e ir embora para os Estados Unidos, né? Fazer faculdade lá. E achava legal que ela está aqui pertinho e conhecer mais um país. Quando ela entrou na faculdade, ela entrou para fazer diplomacia. Um diplomata é bom conhecer vários lugares, né? Então.
Nossa, aquela.
Jogo de cintura,
tem que
né?
Saber,
aquele poder de convencimento.
E aí você pede uma coisinha e vai conversando bonitinho. E aí eu falei assim, então, mas para fazer a Two Oceans, eu preciso ter uma outra maratona. E a única que eu achei foi no dia do seu aniversário. Daí eu vou perder o seu aniversário. Mas. Daí você vai para África do Sul comigo. O que você acha? Posso perder o aniversário e a gente comemora na África do Sul? Ela falou, lógico.
Na hora, topou.
Lógico. E aí era um projeto de ir a família toda, né? Uhum. Para a África do Sul. Aí, não sei o que aconteceu, acho que um negócio de datas com Páscoa, escola das crianças, enfim. Meu marido acabou ficando com elas e foi eu e a Mariana.
Deve ter sido uma viagem super
foi
gostosa,
linda,
né?
Foi linda. Até o...
Você não conhecia ainda?
Eu conhecia. Você
já conhecia?
Eu já conhecia. Ela não.
Ela não.
Ela não. Eu já tinha ido para lá em 2011 com meu marido. Então, até uma coisa que ele falou ok, porque ele já conhece. Ele já foi várias vezes para lá, a trabalho, inclusive. E aí não era um...
Sim.
Né?
Two Oceans é Cape Town.
Cape Town, é. E foi um ciclo maravilhoso, lindo. Assim, tive duas companheiras de treino, assim, show... que é a Adriana Schwartz e a Paula Gama. E foi muito legal. E a gente viajou.
Foram vocês três?
Eu fui com a Mari, mas assim, na prova era a Paulinha, a Adriana e o Renato, que é o marido dela. Nós todos fizemos a prova. O Renato ia fazer meia, ele acabou fazendo inteira. Não. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi foi a chegada dele.
É
emocionante. Porque a gente chegou, a gente estava achando que ele ia... fazer só um pouco e, de repente, o bonequinho dele
continuando
e a Adriana fazendo conta, assim, ó, se ele fizer tanto por quilômetro, ele consegue chegar, porque tem corte, né? Ele foi a última pessoa a passar antes da fita.
Qual que é o corte lá?
Ah!
Tipo, mais ou menos que ritmo?
Não sei te dizer, não sei isso.
O pessoal já tava recolhendo
8
já.
8 horas, 7 horas, não sei.
E como é que foi a sensação de passar do 42 e continuar correndo? Porque... você falou que lá em Paris, no 35, foi onde veio o urso nas costas. Aí.
Eu tenho um histórico muito bom de sair muito rápido em prova e depois ir fazendo split positivo.
Positivo.
Essa é uma tendência minha que, assim, eu tô...
levava puxão de orelha.
Tô trabalhando
do
nisso.
Cara,
mas o interessante durante a Two Oceans é que eu estava lá fazendo prova e você usa dois bibs, né? Então, e eles colocam no bib das pessoas quantas ultras elas já têm. Então, eu estava lá... Mas assim, eu estava às 5:10. 5:10, que é um pace que eu achava ok para eu fazer uma outra maratona. Mas aí você olha para as costas das pessoas, aí tem 13, 27.
E você é zero.
E eu zero, né? Nossa. Aí eu pensava assim, o que, que eu estou fazendo aqui com essas pessoas? Eu devia estar lá no fundo. Aí a outra vozinha fala, não, mas você treinou. Esse pace de 5 e 10,
é a sua referência.
Você consegue. Então, assim, era um jogo de mente dizendo assim, você não devia estar aqui com essas pessoas. E o outro, assim, não, você treinou para isso. Pode ir que dá. E aí você vê aquele retão assim, e uma montanha lá na frente. Você fala, o que, que eu vou fazer lá na frente, naquela montanha? Que eu sou ruim de subida. E aí, acho que no 25, se eu não me engano, eu encontrei a Adriana. Aí naquela hora eu falei assim, agora você sabe que você... O que você está fazendo aqui? Você não tinha nem que encontrar a Adriana aqui, sabe? E aí a gente, a Adriana sempre muito gentil, né? Ela, vamos junta? E nós fomos juntas até o 42. Quando passou o 42, eu me lembro muito bem o arco do 42, e depois tinha uma subida, acho que uns 7 quilômetros.
Nossa Senhora.
Aí eu olhei para ela e falei, daqui para frente é a minha novidade. E ela já tinha feito Two Oceans.
Ela já tinha feito?
Já. Aí eu falei, daqui para frente é a minha novidade. Eu meio que me encolhi, sabe? Assim, daqui para cá é sobrevivência. Até aqui seu corpo já sabia. Então, aí a Adriana foi... E eu fiquei mais para trás e lá, lutando. Nossa. Na subida, corre um pouco. Eu lembro que o Caio Viana falava assim, ele me chama de nega, né? Nega, quando você cansar e tiver que andar, anda, mas anda, não é para ficar, sabe, viajando na maionese, não. Porque vai estar na subida, é para... E aí eu andava assim, aí você via o pessoal ali do lado, com cãibra, aí... Sabe, já alguém lá tentando ajudar. Aí você fala assim, putz, quando será que isso vai aparecer para mim? Aí às vezes você não quer olhar muito, para também não entrar muito. Sim, na tua cabeça, mas você fala assim, precisa de ajuda. Aí o pessoal com spray e tal. E aí quando chegava a descida, eu, sem freio, sem freio. Aí e as partes, nesse final era bem assim. E aí, a hora que era descida, ui, sem as mãos, eu desço muito bem, eu descobri isso, eu desço muito bem, e aí no final eu acabei fazendo muito bem. Eles têm umas medalhas diferentes, né? Até quem faz 5 horas, quem faz não sei o quê. Eu fiz 4:56, se não me engano.
Puta, que legal.
E eles contam o tempo bruto. E eu passei o primeiro. A largada mesmo, com 2 minutos e 30 e alguma coisa. Então, se ainda descontar, eu fiz em 2:52 em alguma coisa. Nossa. Em 4:52 em alguma coisa.
E essa foi sua maior quilometragem que você fez na vida, assim?
Foi.
Os 56,
foi,
56?
Foi.
Caramba.
Foi lindo.
Imagina, eu tô imaginando. Foi tudo lindo. Que você falou, fiquei imaginando.
Eu assisti muitas vezes o vídeo da prova, quando eu tinha que fazer treino duplo à tarde... E as meninas falavam, mamãe, onde você vai? Eu vou treinar de novo. Então, eu escutava muito uma música, que é a música da Conrads. Isso ficava assim, para que eu tô indo? Não, eu tô fazendo isso porque eu tenho um objetivo ali na frente, né? Porque às vezes dá brequice, né? Você sair de novo. Pô, você vai sair de novo pra treinar.
E você acha que isso ajudou? Porque eu imagino que mudou um pouco o parâmetro de... Enfim, você conseguiu fazer 56... Como que isso te ajudou na preparação das outras maratonas? Porque daí muda a referência do seu limite, né, cara? Você
consegue muda.
56, 42...
Mas ainda assim, hoje, agora que você me perguntou, lá no fundo eu fico pensando, muda... naquele ano ainda... Aí eu fiz Berlim, que foi a minha primeira major. E aí eu fiz Berlim, eu já queria... Agora eu vou fazer uma prova e eu quero... Quero ver performance, a minha performance. Dentro do meu referencial de performance, eu queria fazer uma prova
bem.
Boa, né?
Pra tempo.
É. E aí eu lembro batendo papo ali na MPR com o Jax e tal. E então vamos tentar. Só que daí, de novo, Edninha foi lá em Berlim, saiu que nem uma louca e quebrou feio. É... Na verdade, eu não gosto dessa palavra. Eu sempre falo que eu não gosto dessa palavra. Porque eu acho que todo mundo que quebra é porque tá tentando alguma coisa nova. Eu acho que... Uhum. É... Talvez seja um...
Não saiu como planejado.
Exatamente. Eu realmente não gosto dessa palavra. Eu sei que é usada, até falo, mas se a pessoa quebrou, é porque ela está tentando alguma coisa nova. Uhum. Talvez, para mim, não seja essa palavra que eu mais gosto de dizer. Mas aí eu terminei aí com 3 e... eu acho que o Emerson tinha passado aí, nessa época eu já estava com o Emerson, o Caio saiu do MPR... E aí ele passou 3,26 em alguma coisa, eu fiz 3,29.
Uhum.
Porque, 3 para baixo, 3 para cima, eu acho que é o referencial de...
Da Conrads até Berlim, quanto tempo que teve aí nesse...
Da Two Oceans.
Da Two Oceans para...
Two Oceans foi em março, Berlim foi em setembro.
Caramba. É. Espaço de um ciclo, né? De maratona mesmo.
E aí nesse meio tempo eu tava viajando com a minha filha. Ela estava procurando faculdade, a gente passou julho inteirinho nos Estados Unidos fazendo visitas de universidade. Eu saí de Chicago dirigindo, fui até o Canadá, dirigi 4 mil e poucas milhas, nossa, eu e ela só. E aí eu treinava em estacionamento de supermercado, de manhã, porque assim, Mariana, que hora que a gente precisa estar na faculdade? Mãe, a gente precisa estar lá 8h30. Tá, esse meu treino... deixa eu ver quantos quilômetros eu tenho de treino. Então, daí eu conto para trás, para saber que hora que eu tenho que acordar. Daí eu tenho que voltar, tenho que tomar banho. E como todos os dias a gente estava numa cidade diferente, era lavar a roupa ali no banheiro mesmo e colocar atrás do carro e secava ali mesmo. E era bem nômade, assim. A gente fez isso por 2 semanas.
Cara, que história de vida. Nossa, muito, passou por muita coisa.
Sim, virou um expert em logística, em planejamento.
E aí Berlim foi a primeira major.
Berlim, primeira major.
Boa. Qual foi a sensação também de Berlim? Assim? Você tinha essa noção que era major? Não,
não, zero. Vamos lá. Com
mais
Berlim,
uma maratona.
Foi 2016.
2016,
Teve... Foi o Kipsangue, o recorde, em 2016? Eu não lembro agora, mas...
Não vou lembrar, só sei que eu encontrei com ele na rua.
Na rua.
Estava ele e o Mutai na rua.
Que legal.
E eu... Marcelo Cassus, vocês conhecem Cassus muito bem. Ele me odeia até hoje por causa disso. Que eu falei, vamos lá na KDV, que é o shopping, né? E a gente estava no portão de Brandenburg. E falei, vamos lá na KDV, é perto daqui. Porque o meu hotel era perto da KDV.
Uhum.
E a gente foi andando. Aí ele olhou assim... Falou, pô, mas eu tô vendo a placa aqui do 39. Tipo, a gente... Era um dia antes da prova. A gente andou 7 quilômetros. Então, eles andaram e voltaram.
Nossa.
14.
Nossa.
Era isso, não é isso. Não é... coisa que se faça pré-prova. Sabe?
Marcelo.
E ele ficou muito bravo. Só que tivemos a sorte nessa andança... No meio do caminho,
de
a gente encontrou os kenianos. E
viu,
vamos,
Marcelão,
tirar foto.
Abraço, faz tempo que a gente não se vê. Marcelo, Lívia, já atendi todo mundo. Giovana.
Giovana.
Já
e foi a Lívia que me convidou para fazer Paris, tá?
É mesmo?
Então, então foi ela que me colocou nisso aqui. Ó.
Começou aí essa todas essas medalhas. E, pô, fez Berlim então. Também não sabia o que era as majors.
Não. Achei que isso era...
Mais uma prova. E que momento que, assim, teve algum estalo que você falou, puta, quero fazer a 6, quero pegar o índice para Boston,
teve,
alguma coisa?
Então, o índice para Boston chegou quando eu fui fazer a de Celebration para aplicar para Two Oceans.
No dia do aniversário.
Aí fiz a prova para poder fazer a Two Oceans e deu o índice para Boston. Ah, então vou me inscrever. Então eu me inscrevi. Daí já era 2017...
Fabião, você precisa só fazer a inscrição, cara. Eu vou fazer pra você.
Do quê?
Do Iron Man.
Que é?
De uma maratona.
Cara, eu ando de mountain bike aqui, nem
vou fazer a inscrição.
Nada.
Aí você tem a inscrição, aí você faz. Não é uma boa ideia?
Não, se fosse de corrida, a gente pode pensar. Triatlo, não.
E aí, mas então como é que foi esse...
Aí fiz Boston em 2017, e aí me inscrevi para Chicago também em 2017, mas 2017 Chicago deu ruim. Aí eu tinha uma fratura por estresse.
Nossa.
É, eu fui para a prova, eu fui para Chicago, a minha filha já morava lá nos Estados Unidos, e meu marido é de lá, de Chicago, eu me tornei cidadã americana, meu... É, passaporte é emitido em Chicago, então, assim, é a minha segunda casa. E aí, eu saí daqui com dor, mas não fui lá na Care, porque, como assim, deu dor? Não, é só, sabe, final...
Eu já fiz 56 quilômetros,
é final de ciclo, sempre dá alguma coisa. Aí, cheguei lá em Chicago, eu mesmo já coloquei um RoboFoot para, assim, vou descansar o pé aqui pro dia, para domingo. Aí não fiz o trote, aí Marcos Paulo falou assim, tipo, onde você vai? Falei, não, eu vou fazer a prova, porque em julho de 2017 eu fui para o Alasca. E eu treinei à noite, né, assim, fiz meus treinos longos com spray de pimenta, porque eu corri em volta do hotel, ali pertinho, mas tinha que
podia
ser à noite.
Podia ter urso.
Podia ter urso, então,
cara,
com spray de pimenta.
Bom, a gente tem que voltar um dia só dessas histórias,
cara,
contar
esses perrengues aí.
Às vezes eu levava minhas filhas, ó, fica aqui, cara, que eu vou fazer tiro, fica aqui, ó. Pega o spray de pimenta e eu com o meu, mas eu, sabe, aí fazia 400 e assim, queria que alguém tivesse ali perto de mim, qualquer coisa, a gente grita, né?
Vai vendo o vício da corrida. Não, tô no Alasca, tem urso, mas tudo bem, eu tenho
tudo
meu
bem,
longo, eu tenho um spray
o urso
de pimenta,
que lute.
Eu tenho um spray de pimenta.
Vai dar certo.
Vambora. Põe um gelzinho, pá, e o spray de pimenta pra ir no Alasca. Caramba.
Aí eu falei assim, bom, se eu treinei tudo isso no Alasca, eu vou fazer a prova, né? Só que o pé falou,
não deixou.
Você não vai a lugar nenhum. E aí eu, nesse meio tempo, eu tinha mudado a minha filha para a universidade, em 2017, nas férias, e eu recebi um e-mail de Tóquio, que eu apliquei com tempo, porque eu não sei como que está o índice hoje, mas naquele ano, o índice para Tóquio de mulher era 3,30, eu tinha 3,29,56, apliquei, deu certo. Entrei.
Entrou.
E eu ainda estava treinando para Chicago na época. É, eu estava em New Jersey, que eu estava fazendo a mudança. E aí...
Isso era outubro, né?
Isso era julho de 2017. Julho de 2017. Quando eu recebi o e-mail de Tóquio.
Ah, tá.
Entendi. Julho ou agosto, uma coisa assim. Porque eu lembro que eu estava lá para fazer a mudança da minha filha para a universidade. E ainda treinando para a maratona de outubro em Chicago. Aí eu falei, aí é aquela coisa, você nem treinou para uma, é muita coisa em cima, mas eu entendo que parece doido, mas a gente só consegue fazer isso se a gente se organiza com antecedência. Não parece que você está encavalando as coisas, mas você precisa, né? As janelas de inscrições são assim. E aí, quando eu fui, estava na prova, e o pé estava doendo muito, eu lembro, eu falei para o Marcos Paulo, olha, é assim, eu tenho muito sentimento aqui na cidade, eu preciso largar, se eu vou correr 500 metros, 1 quilômetro, 2, eu não sei. Eu não sei se eu vou terminar, mas eu preciso largar. Era uma coisa que eu precisava fechar aquele ciclo de alguma forma. No final, eu acabei fazendo 14K, abandonei a prova, porque eu realmente ali... Assim, tava doendo.
Você sabia que ia... Putz,
eu vou estragar muito mais.
Essa e Tóquio.
E Tóquio, que já era para fevereiro. É mais fácil eu voltar para Chicago do que ir para Tóquio.
Sim, total.
Então, né, eu tive que pensar ali, então...
E aí, vou... chorou?
Muito.
Bastante.
Muito. E se você falar muito, eu vou chorar.
Vai
aí.
Chorar.
Vou.
Então vamos mudar de assunto.
Vamos
porque,
mudar.
Nossa,
vamos
como dói. Como dói abandonar uma prova.
É.
Abandonar a prova dói mais do que fazer uma prova e quebrar.
Com esse sentimento tipo, de Chicago, né? De toda essa relação com a cidade em si, né?
Sim.
Bom, vamos para Tóquio, então.
Vamos pra Tóquio.
Vamos pra Tóquio.
Abandonou.
Vamos treinar.
Voltou, Brasil.
Vamos pegar o avião, vamos pra Tóquio.
O Doc me deu o melhor presente de Natal. Quando foi em dezembro, eu fui lá. O Doc e o Pontinho. E aí fui lá, aí tirei o RoboFoot e tal, fizemos uns. Fica assim,
testes,
com
né?
o pé e tal, isso que dói. Não. Então agora você não precisa mais Acabou. Usar a RoboFoot, pode correr. Aí fui pro caminho e corre. E aí eu falei, agora. E aí eu mudei o meu pensamento. Foi ali que eu falo que eu tive fases, né? A fase de não saber o que você está fazendo. Aí você vai e corre. A ignorância é uma virtude. Uhum. Depois você quer, a todo custo, melhorar. E foi aí onde que eu me perdi. Porque mesmo quando se eu tivesse parado quando eu senti dor, talvez eu não tinha perdido a prova toda.
Uhum.
Né? Mas eu... Não é nada. Eu deixei passar. Eu passei do
Mas só a experiência que traz
Exato.
Esse aprendizado, né?
E aí, quando eu fui para Tóquio, assim... Cara, eu tô muito feliz de estar em Tóquio. Só vai. Não vai pensar em nada aqui.
Uhum.
Você tá do outro lado do mundo, vai ser feliz. E aí foi aí que eu virei a chave que nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente
Sim.
quer. Né?
Por mais que você organize, né? Tem às vezes...
Eu acredito na frase quando falam que a corrida, ela te dá o que você põe. Mas também nem é sempre assim. Não é uma equação matemática, né? Você se dedica tanto, mas às vezes no meio do caminho
Sim,
não rola.
São muitas variáveis e tem coisa que você não controla.
Exato,
né?
E tem que estar ok em certo ponto.
Você tem que fazer a sua parte.
Ainda mais que a gente não vive disso, né?
Exato.
É uma coisa secundária, né? Vamos dizer assim.
Tipo, a gente não vai falar com detalhe de todas as provas, mas toque eu tenho um pouco de curiosidade.
Uhum.
Porque todo mundo elogia muito, assim, organização, tudo, o clima. Mas é um puta rolê, né? Chegar lá, são muitas horas de viagem, um fuso maluco.
12 horas.
Exato. Como é que você se organiza? Você chega quantos dias antes? Porque essas que são Estados Unidos, Europa talvez um pouco mais ainda. O pessoal chega ali uns 4, 5 dias antes, às vezes na quinta. Tóquio, você chegou o quê?
Eu tinha ido para Tóquio a passeio em 2016 eu ia fazer uma viagem bate-volta, assim. Quando eu fui para correr, daí eu falei, bom, eu quero ficar pelo menos uns 4 dias antes. Eu quero chegar 4 dias
uhum.
antes, né? E aí, por quê? Eu cheguei já com essa mentalidade, tive uma lesão no pé e tal. Eu não fiquei fazendo, me concentrando para a prova. Eu fui fazer um mochilão antes da prova.
Um mochilão?
Aí fui para Kyoto, fui para Miyajima, Eu fui em 3 cidades antes. E aí eu cheguei em Tóquio, de verdade, para agora descansa, na sexta-feira. Mas isso me ajudou com fuso.
Confuso.
Eu não tenho muito problema com fuso, não. Porque eu gosto de fazer assim, olha, eu chego na cidade, não é hora de dormir, não dorme. Não dorme. E aí eu...
Consegue se adaptar.
Tento me ajustar dessa forma.
Eu acho que vale a pena, estou pensando aqui agora, tem bastante gente que ouve a gente que está começando a correr tudo, e a gente já falou de majors várias vezes aqui. Eu acho que vale a pena talvez explicar um pouquinho o que essas majors, né? Que a gente já começou a falar que tem uma medalha aqui, ó. Cadê?
No centro aqui da mesa.
Você já pegou alguma vez uma medalha dessa?
Eu já peguei de uma outra paciente minha também, a Eliane.
É a primeira vez que eu peguei.
Mas as majors, para quem não sabe, são seis maratonas, né? Vamos colar aqui para não errar.
Vai lá, Thiago.
Maratona de Boston, Tóquio, Nova York, Chicago, Berlim e Londres. Aí você completa essas 6 maratonas e você ganha essa medalhona aqui.
E você ganha essa medalha aqui. Linda aqui, essa quase uma mandala aqui.
Poucas pessoas devem ter isso, hein?
Poucas pessoas. Você sabe quantas pessoas? Porque eu acho que eles divulgam isso, né?
Tem no site. Inclusive, a gente tem aqui no Brasil um perfil chamado Majors Brasil. que a pessoa, a Vera Bruzini, conduz com maestria. Ela tem todos os dados lá.
Legal. Ela tem tudo. Depois a gente vai buscar isso.
Quem quiser saber mais, depois eu posso escrever. Majors Brasil.
Porque além de ter a complexidade das maratonas, cara, são 6 maratonas, tem a questão das inscrições, que é difícil, né? Ou você tem um qualify, alguma coisa, ou você tem que comprar pacote. Sim. Ou mesmo com pacote é difícil, porque tem fila de espera, então... Isso aqui é raríssimo.
Raridade.
Eu falo que dessas todas, para mim, pessoalmente, eu acho que a mais complicada de correr é Londres, porque é a mais cara. Porque Londres não tem qualify. Então, tem qualify só para quem é residente do UK. Então, ou você é sorteado, boa sorte, né? Eu conheço... 3 pessoas que foram sorteadas. Uma é a Noelle, uma é a Paula, a Corre Paula, e a outra é o Rafael. 3 pessoas que eu conheço que foram sorteadas para Londres, na vida. E o resto é pacote.
Tá aí, vou me inscrever para Londres, sorteio.
Todo ano eu faço.
É.
Inscrição, vai queira.
E eu tenho um sentimento, que eu morei, eu fiquei 4 meses lá, então eu tenho...
A gente vai fazer.
Inclusive aquele quadrinho que vocês veem lá no fundo, ó. Tem um lugar onde eu morei, o um pontinho vermelho lá.
Ah, eu acho que ali é Notting Hill?
Não, ali é Belsize Park. É perto de Hampstead Heath.
Bom, tá e registrado então que a gente vai fazer essa inscrição.
Vamos fazer a inscrição?
Não, a gente vai fazer a sua.
A minha, vamos fazer. Mas eu já ouvi falar isso também, sabe? De mesmo com a Camel, tudo... Cara, era tipo 3 anos de espera para mesmo pagando, não consegue, porque não tem vaga.
Daí o que aconteceu? Quando eu fiz Tóquio, eu tinha feito Chicago, Berlim, e aí fiz Tóquio por Qualify, e aí você faz o que agora? Eu só tô com 3, faltam 3. Aí a algum ponto eu resolvi, ok, vou pagar Londres. Foi aí que eu falei, já estou na metade. Nova York, eu sabia que eu poderia entrar com Qualify. E depois é...
Chicago
também.
Voltar para fazer isso. A gente vai ter que voltar. A experiência de fazer Chicago, ir para Chicago fazer.
E aí eu falei assim, bom, então agora vou ter que pagar Londres. Aí paguei. Fez. Londres em 2019. Fiz. É aquela foto que saiu no mundo inteiro.
Sim. É a Dina famosa.
Aquela
Dina
foto famosa, lá pra de Londres. Você sabe que foi feito um pôster daquilo, né?
Foi. Você sempre tá no fundo, né?
Tá lá em Chicago, fotos. Eu trouxe.
Você trouxe?
Que eu fui esse ano, né? E aí, quando saiu aquele pôster, aquela foto saiu e ficou... Aí 2020 teve maratona só para os profissionais, né?
Sim.
E fizeram esse pôster, colocaram ali, acho que tinha 5 pontos da prova... Na arquibancada. Aí eu falei, gente... Aí mandei e-mail pra eles. É uma das pessoas daí. It's me. Aí eu, posso ter esse pôster? Aí eu falei, sim, mas não vamos mandar pro Brasil. Né? Vamos mandar... Tem algum lugar aqui que a gente pode mandar. Aí uma amiga da MPR tem um escritório lá, a Fabiana, ela falou, manda pra lá e a gente deixa guardado lá.
Cara,
e aí esse ano eu tava lá, fui buscar. E aí tá lá
São
em Chicago.
São muito estrelinhas, cara. A Cris também, que a gente conversou no episódio 8, Cris Blanche também, a mesma coisa. Acho que foi Berlim, acabou também filmando ela, abraçando.
Ela tem uma coisa linda.
É.
Um vídeo lindo.
Sei lá, eu acho que eles veem a camiseta da MPR com a bandeirinha do Brasil ali.
Tem bastante, atleta, né? MPR que
sai em mídia, né? Puta, legal demais.
Eu tô curioso pra saber... Chicago, né? Que você voltou lá...
Em 2018.
Deve ter voltado ansiosa, né?
Voltei.
Agora vou fazer...
Passou o filminho na cabeça.
Eu fiz... Aí, em 2018, eu fiz Tóquio. Aí, venda casada. Fiz Boston, de novo. Que foi o ano da chuva. Por que que eu fui
O japonês que ganhou.
Eu fui fazer Boston porque minha filha já estava morando lá nos Estados Unidos. Eu falei, bom, vou para Tóquio. Vou ficar quantos meses sem ver minha filha e tal... então vejo a Mariana em Boston. Ela desce para Boston, faço a maratona, já visito a minha filha, aquela coisa. E aí fiz Boston, E em maio resolvi tirar umas pedras da vesícula e quase morri. Literalmente quase morri. É uma coisa que era simples, que eu nunca tinha dor. A médica me instruiu a fazer, ó, você viaja muito, eu viajo muito sozinha, se der uma crise, vamos tirar essas pedras? Vamos tirar a vesícula, né? Então tá, vamos tirar. Fiz a maratona, agora eu vou descansar para começar o ciclo de Chicago. E aí fui fazer a cirurgia e teve um... Quando ele tirou a vesícula, ele deixou um buraco na onde que é a bile, gente?
No fígado?
É, ficou um buraco e aí a bile começou a pingar todo na minha cavidade abdominal. É. Putz. E aí eu fiquei 13 dias internada e quase, literalmente,
nossa,
fui embora. É. E aí eu falei, poxa, não tinha dor e de repente... E eu fui embora, eu fiz a cirurgia, no outro dia eu fui embora, eu estava bem. E aí eu só fui ter uma reação 4 dias depois.
Começou a sentir dor.
É, aí eu senti muita dor, parecia que tinha um fogo em cima de mim.
Já tinha ido embora do hospital?
Já estava em casa. No outro dia eu fui para casa. Eu operei na quarta, saí na quinta... E aí, na segunda-feira, eu tive isso.
Cara, imagina dentro do corpo, assim, o corpo não entendendo nada, cara. O que é esse negócio estranho pingando aqui?
Vamos remover. Aí gera uma resposta inflamatória.
A coisa engraçada é que aí eu fui pro Einstein, aqui na República do Líbano, né? E assim, muita dor, muita dor. E aí eu falava assim pro meu marido, pega um Luftal pra mim, porque eu comi batata doce ontem. Deve ser isso. Aí ele olhava assim, Edna, isso não tá com cara de gases. Ali.
Cara.
E eu achava que era só. Tinha muito gás aqui.
Mas e aí, teve que abrir de novo?
Tive que ir para uma emergência. Operei no mesmo dia à noite.
Cara, meu Deus.
E aí,
mas abre o abdômen ou não?
É, foi para. Vídeo lá para. É, eu sei zero de remédio, sei zero de termos médicos, mas eu tive que fazer uma cirurgia de emergência na mesma noite.
Caramba.
E aí eu fiquei 13 dias internada. Fiquei parecendo um peixe, nossa, assim, de tanto remédio, né?
Soro,
aí
tudo.
Eu fazia assim, ó. Sabe? Tava tão inchada. Aí eu pedi pra minha filha... porque foi perto do Dia das Mães, ela tava aqui. Falei, traz meu computador pra mim. E aí ela levou pro hospital, fiz a inscrição numa meia. Em julho. Porque eu falei assim, eu preciso saber que eu vou sobreviver.
Ah, sensacional, cara.
Vocês vão ver muito, a gente vai conversar com muito corredor. E é isso aí, galera. É daí pra mais, cara.
Eu preciso saber que eu vou sobreviver disso aqui. Pra quem não tinha nada e de repente agora tá aqui toda ferrada.
Traz meu computador pra quê? Vou me inscrever pra uma meia aqui.
Eu tô todo fodido aqui, né? Eu vou fazer a inscrição pra meia maratona.
É. A gente tá ligado, a gente convive, cara. Com... É isso aí.
Mas aí saiu.
E sabe quem tava lá no hospital pra dar uma força?
Quem?
Lívia Cassucci.
Lívia Cassucci,
quando eu cheguei da meia também, ela tava na espera. E, inclusive, acho... não foi essa. Porque teve uma que ele foi meu coelho, mas não foi essa, não. E aquela ali foi uma assim, agradeço por poder fazer isso de novo, sabe? Chorei pra caramba ali. Uhum. Uma que chega no Jockey, eu não sei qual que é de julho. E foi isso. Aí fui Chicago, aí fui fazer Chicago.
Como é que foi passar do quilômetro 14 lá? Você lembrou na hora lá? Que...
Lembrei.
Lembrou o posto que você
foi
saiu,
aqui,
né?
Foi aqui onde
mesmo
eu parei.
Trajeto, né? Tipo,
foi essa, você lembrou?
Foi aqui. É, lembrei. E aí a hora que eu cheguei foi aquela coisa, finalmente isso ficou para trás. Agora... Estava saudável, sem fratura, sem problema de vesícula, sem nada. E agora completei. Tanto é que meu marido sabia que era muito importante para mim. Ele foi, fez um bate-volta só para tirar foto da prova e voltou.
Eu vou fazer uma pergunta difícil. Assim, acho que todas têm uma emoção, mas essa foi a mais emocionante para você?
Não.
Não?
Não.
Qual que foi a mais emocionante?
Ai,
se
tu
tivesse que escolher uma, assim... Difícil, hein?
Ai, difícil. Eu acho que entre Londres e Nova York é um...
Nova York você não tinha feito ainda?
Não, nunca tinha feito.
Você completou...
Em Nova York.
Agora, né?
É, recente. 2019.
Então estamos chegando na mandalinha ali.
É, boa. Fez Chicago
Chicago 2018 e 2019 Londres.
Londres.
E aí 2019, Nova York.
Nova York. É. E aí completou.
Aí completei.
E como foi essa sensação de completar seis?
Parece que você terminou a faculdade, né?
É.
É, parece ser ou a faculdade, ou o MBA, ou qualquer coisa que você tá. Qualquer curso parece ser. Ó, que...
Fechou o ciclo. É, fechou
assim. Também funciona. Você graduei. Vai, você vai fazer Nova York. Você já avisa que você vai, que é a última sua.
Sim,
você
tem que avisar.
Entendi.
Então, assim, quando você vai fazer a última, tem que mandar um e-mail para a diretora da Abbott, o nome dela é Judy. Todas as pessoas, sem exceção, tem que mandar um e-mail para ela, essa é a minha sexta estrela. Aí ela te responde, pergunta em quanto tempo você acha que vai terminar. E aí, quando você vai pegar o BIB na feira, o seu BIB já vem. E ela falou assim: quando você for para a feira, você passa no stand da Abbott. Eu achava, porque todo mundo que termina corre com o BIB nas costas. E escreve lá, hoje eu vou ser Six Stars.
Cara, que legal.
Então, várias pessoas que eu tinha visto em outras maratonas com aquilo, eu vi, quando eu entendi o que isso era, né? Aí passava pela pessoa e bate e dá congrats, né?
Uhum.
Então, quando eu achei que eu ia pegar o BIB lá no stand da Abbott, mas não, já estava junto com a minha, com o meu BIB normal. E aí eu virei e vi aquilo. Então foi um choque. Eu achei que eu ia chorar só a hora que eu tivesse.
Já
eu sou chorona. Eu
antes.
Sou chorona. E aí eu virei assim e tinha um sticker assim, Six Star Finisher. Parece bobo, mas significa muito.
Muito.
Cara, que parece legal. Muito bobo, mas...
Isso deve também dar um gás ali, né?
Aí eu já
você...
comecei. Aí eu converso muito, né? Aí já falo, não sei o quê, com a pessoa. Aí depois eu passei no stand da Abbott. E aí, finalmente, eu conheci a Judy. E aí conversei com ela. Falei assim, então você é a pessoa que todos os maratonistas que querem terminar as seis querem conhecer. Finalmente, eu tô na sua frente.
Que legal.
A gente teve um papo bem bacana. E daí, beleza.
Será que a Judy fez as seis majors?
Não.
Não fez.
Não, não, não fez.
E por que que ela encabeça? A Abbott é uma farmacêutica, né?
Então, a Abbott é uma farmacêutica porque eles promovem o health living.
Entendi.
Né? Então, quando inventaram de fazer as six majors, então entrou todas essas outras como uma outra organização para ser as six majors. Então, World Marathon Majors é uma outra. Cada um tem a sua o seu race, né? A sua maratona, e dentro disso vem a Abbott, é onde que ela trabalha.
Legal.
Nessa junção de seis maratonas.
E aí quando você termina?
Aí você termina a prova normal. Aí você termina
a
sua prova normal da prova. Aí depois, um pouquinho depois do finish line, tem uma tenda da Abbott. Aí você recebe a tua mandala. E é uma coisa muito assim, além de ter, de ser, nossa, é igual assim, eu vou entregar o meu, como fala da faculdade?
TCC.
O meu TCC, parece que, assim, eu tenho o dia, vou entregar, ou, então é hoje, né? Então você se prepara muito, eu quis me preparar muito bem para essa prova, porque primeiro, eu sei que é uma prova difícil, né? Que é sobe e desce, me preparei bastante, bastante mesmo. Nunca imaginei que eu ia fazer o tempo que eu fiz na prova. Eu só queria me preparar para chegar bem na prova. No final, sabe quando...
Uhum.
É aquela história, né? Tem mais coisa sentimental que vem junto. Meu marido me pediu em casamento em Nova York. A minha filha mora lá, sabe? Vai ser a minha última major. Eu queria chegar
Sim.
bonitinho, né? Mesmo quando eu fiquei presa no banheiro lá na USP, não sei se você lembra dessa história.
Eu sei dessa história, mas é legal.
Fiquei lá, sei lá, uma hora e meia presa no banheiro da USP, num longão, antes da...
E ninguém foi te buscar.
Putz, eu acho que eu ia estar lá até hoje.
Você não sabe essa história?
Ninguém foi atrás de mim.
Conta aí.
Tava falando pra Marina hoje. Eu falei, pô, ninguém foi atrás de mim, cara.
Mas que banheiro?
Da USP.
Não, conta aí.
Um tinha um estacionamento, eu precisava no banheiro. Eu falei assim... Acho que num daqueles dentes que a gente faz,
Sim.
tem um estacionamento e eu fui no banheiro lá.
Acho que é da fé, não é?
É uma parte que é vermelho, assim. Eu não sei o que é ali. É aquele Porque tem a raia, depois tem o dente. Uhum. Eu sei que eu achei um banheiro ali no meio do estacionamento. Eu entrei. Na hora que eu fui destrancar, não destravou.
Puta.
Não destravou. E eu...
E sem nada, sem celular.
Sem celular. Sem celular. Não, sem celular. Aí você fica assim... Oi? Oi, tem alguém aí? Aí você começa mais alto. Falei, cara, isso aqui
isso
parece
foi
filme.
Pré-Nova York.
Pré-Nova York. Eu tinha horário na care. Eu precisava fazer meu banheiro de gelo. Eu tinha que chegar. Aí eu pensava assim... Se eu não conseguir chegar, alguém vai dar falta de mim? Esse, tipo,
quem vai dar falta?
Edna perdeu o horário, por que será? O carro da Edna está ainda estacionado na USP desde ontem, talvez ela esteja lá, alguma coisa aconteceu. Mas aí eu consegui, aí o cara veio, gritei lá, fizeram até uma piadinha assim, ah, vamos deixar você aí, sabe? Ah. Aí ele tirou, eu pensava assim, eu vou meter o pé na porta aqui... Pra poder sair, porque eu tenho que terminar meu treino. Uhum. Aí eu falei assim, mas se eu machucar meu pé? Então fica
Olha
quietinha.
Essa
lucidez.
Essa lucidez.
E aí eu fiquei lá, minha camiseta secou.
Nossa.
Eu fiquei uma hora e meia por aí ali.
Puta.
Aí voltei pra base. Aí você, sua adrenalina tá lá embaixo, né? Aí voltei lá pra base... Conversei com o Emerson.
Tinha gente lá ainda.
Tinha gente lá. Porque eu acordei tão cedo para fazer o treino longo, para poder... Eu não gosto de ficar muito tempo a mais, né? Então, aí quando eu cheguei lá, falei isso pro Emerson e tal. Aí ele falou, não, faz o resto do treino. Aí eu, hã? Porque eu tava pensando assim, posso fazer o resto?
Amanhã.
Acho que faltava 12 ou 13K. Posso fazer amanhã? Aí eu faço 15. Ele, não, faz agora. Eu... Desse jeito, aí eu fui fazer o treino, depois fui pra Care contar a história.
Nossa, não sabia, não.
Essa história é muito boa, cara. E foi o tiozinho que te tirou lá do.
Foi o tiozinho,
do banheiro.
Eles tiveram que tirar o miolo ali do negócio pra poder me tirar da.
Ninguém sentiu sua falta.
Ninguém. Ó, as amigas assim, ó. Ninguém me sentiu falta.
Nossa. Muito bom.
Muito
Muitas
bom.
Histórias.
Nossa, cara, dá pra
aí,
ficar.
E aí, aqui. Quando eu cheguei em Nova York. Até por causa, né, disso tudo, quando normalmente é a Judy que coloca a mandala no pescoço da gente e tal. Quem estava do lado dela era a Joan Benoit, que é a primeira mulher que ganhou a primeira Olimpíada.
Uhum.
Ela que colocou no meu pescoço.
Nossa.
Naquela hora, daí não tinha como, porque eu me lembro, eu sou do interior de São Paulo, eu me lembro dela chegando no ginásio olímpico, em Los Angeles, abanando... Eu tô falando com você, eu tô lembrando. O boné dela branco e tal. E de repente eu lá, de Pirapozinho, tô lá em Nova York. Essa mulher tá colocando uma mandala em mim que significa que eu rodei o mundo inteiro. Sabe quando você não.
Não é uma coisa ali, tipo, é você construiu
muito
trajetória
massa.
Pra estar ali, né? Então, merecido demais.
É muito massa. Foi assim.
E aí, fez a Six Majors. E aí, o que falou? Zerei a vida.
Zerei.
O que eu vou fazer?
Vou fazer agora. Você fica meio sem rumo, né?
Sim.
Comrades.
Então. É projeto.
Então.
E aí,
conte mais.
Então, aí eu falei assim, eu gostaria de fazer outras provas, né? Assim, conhecer outras coisas, né? Não ficar só no circuito de majors e tal. Voltei de Nova York, tô no meu trabalho, chegou um e-mail. Ah, você ganhou uma vaga para Londres.
O ciclo infinito.
Nossa senhora, mas assim, nem acabei de chegar, sabe? Para o mundo que eu quero descer, eu cheguei de Nova York na terça-feira, eu tava no
Google
trabalho na sexta, chegou. Aí você faz o quê? Aí o preço para ir em Nova York era de uma inscrição. Eu não tinha que pagar aquele monte de novo. Daí você fala, você não vai?
Por que não?
Porque eles tinham feito esse outro coisa aqui, que é o campeonato por idade.
Campeonato por idade?
A Wanda, que é a agência da Abbott, criou tudo para deixar a gente ali...
Para ir atiçando,
exato.
Né?
Eles criaram esse campeonato de idade só para pessoas acima de 40 anos. Viu o Marcelo Sareta? O Marcelo Silva, o Saretinha, Que ele falou assim, não, é só para cima de 50. Eu falei, mas não tem 50, é acima de 40. É, e fizeram esse campeonato. E aí eles pegam as suas melhores maratonas e começam a fazer a pontuação. Então, cada faixa etária, se não me engano, tem 85 vagas mundial. E aí eu fui uma das que consegui vaga. Aí você falou, será? Aí eu falei assim, então tá, então vou. Comecei a treinar para 2020. Isso já para 2020. Aí chegou o Covid, acabou com a graça de todo mundo. E aí esse campeonato teve agora em 2021. E tá rolando agora. Todas essas maratonas que o pessoal tá fazendo agora, tá contando para a segunda edição, que será em Londres de novo. Então, provavelmente... A boa coisa é que isso deixa você um pouquinho mais, assim... Você olha lá, você vai na página da Abbott e vê a sua qualificação, né? Será que dá? Será que eu vou ser convidado? Não. A parte ruim é que eu me inscrevo como americana e a concorrência
é maior.
Mas hoje eu tô com... Hoje. Então tem mais maratona aí pro resto...
Tá rolando. Né?
Tá rolando e eu posso ir lá para baixo. Mas eu tô com a qualificação 10.
10?
É.
E você fez 3 maratonas.
Então,
no intervalo de quanto tempo?
33 dias.
Nossa.
33
Desculpa,
dias.
Desculpa, Marcos Paulo.
Muito louco, cara. Muito louco. Bom, muito bom.
Muito
cara.
Bem.
Nossa, muita história.
Mas eu vou falar, não façam isso em casa.
Recomendação aí.
Conversa com o seu treinador, assim, só a última que eu tirei do saco, mas o Marcos Paulo, a gente tava alinhado.
As duas estavam ok.
Sim,
né?
a última foi brinde. aquela coisa, já que tá lá. Né?
Tá lá.
Muito bom. Vamos ter que chamar a Edna outra vez,
vamos.
Né? Porque depois vai contar as histórias do Alasca e essas outras coisas.
Eu adoro. A galera fala que o Fábio lá eles fazem um trocadilho, né? Que é viagem à beça.
É.
Que eu adoro saber sobre viagem, assim. Se começar a falar sobre o Alasca, a gente vai ficar uma hora falando do Alasca. Eu vou querer saber de tudo aqui.
O Fabião faz umas viagens inusitadas.
Você vai ver, tem mapa pra todo lado aqui, Globo,
nossa,
adoro.
Falar de corrida, cara, e viagem pra mim,
eu adoro ouvir. Nossa, aprender, adoro.
Muito bom.
E aí, encaminhando pro final, deve estar já com muito tempo aí já.
1h35.
Nossa senhora, 1h35. Se aproximando do final... Edna, normalmente a gente pede para quem vem aqui, às vezes dá uma dica de livro, de série, alguma coisa que você acha legal. Pode ser sobre esporte, sobre carreira, algo que você acha interessante para sugerir para quem vai ouvir aí, que tem muitos ouvintes, né?
Muitos ouvintes,
tem
cara.
Tem muitos ouvintes. O Cássio bateu quanto? O
Cássio já bateu mais de 200 visualizações.
Visualizações, pessoas podcast. Diferentes.
Isso aí.
Joia. Ultimamente, acho que é importante para as mulheres, talvez, ler o livro da Catherine Switzer, que a história dela é maravilhosa. Eu tive o prazer, inclusive, de encontrá-la cara a cara. Isso é importante eu dizer, que em 2017 eu estava em Boston, foi o ano que completou 50 anos do dia que ela correu Boston e quase foi tirada da prova. E eu pedi, eu tinha lido o livro dela e pedi um autógrafo e falei para ela, obrigada. Se não fosse por você, eu não estaria aqui.
Você não estaria correndo.
E ela falou assim, você pode me agradecer passando para a próxima geração. Isso já acabou comigo. E ela veio para São Paulo, deu uma palestra na Care.
Na Care.
E eu falei assim, eu vou quebrar o protocolo, eu vou levar minhas filhas, porque aqui tá a geração. Foi o que ela falou. E aí eu consegui falar com ela. Falou assim, aqui está a segunda geração. E ela tirou foto com as meninas,
sim,
falou com as crianças.
Cara.
E eu acho isso... É mais que... Isso aqui é só um símbolo.
Representativo.
Tem muita história para trás. Tanto é que já... Desculpa, né? Eu falo demais. Mas na escola, quando a escola pediu para fazer um... Quem que você gostaria de ser? Né? Para representar uma das minhas gêmeas foi o Lincoln. Ela gosta bastante do presidente Lincoln e tal. E a Ana escolheu ser Catherine Switzer. Então, quando ela foi se apresentar na escola, quem é essa mulher? E aí ela foi
explicou.
Então, eu falei assim, que as crianças da terceira série na época, naquele dia, descobriram quem era Catherine Switzer por causa de você, por causa de mim, por causa dela.
E foi transmitida, cara, a mensagem, né?
Maravilhoso.
Eu tenho essa memória, é uma belezinha, assim. Você colocou o vídeo das suas filhas, cara,
falando
pequenininha,
com ela,
falando inglês ali, uma belezinha. Depois acha pra mandar pra gente, que a gente coloca.
Eu
lá.
Mando.
Lá na
Care, uma belezinha. Eu fico toda arrepiada, cara.
Eu lembro, eu tenho disso, porque eu achei muito bonitinho elas conversando ali com ela. E pra quem não sabe, cara, era proibido mulher correr maratona e ela foi pra Boston, né? Que ano que foi isso?
Foi em 1967?
Cara, 67, cara. Provavelmente, cara, meu pai já tinha nascido, todo mundo já tinha. Coisa muito recente.
Sim.
Ela e teve que se inscrever com.
Como com o nome
K Switzer. Pra não saberem que era uma mulher.
E aí no meio, cara, descobriram e tiveram muita gente que na hora
quiseram
ajudou,
tirar,
quiseram
o
tirar.
O treinador dela e o namorado, né?
E aí foram escoltando ela até o final. Uma coisa tão recente. Hoje, cara, é muito difícil imaginar algo disso, mas tava aí, né? Tá muito recente. Legal.
Então, esse livro dela, acho que é importante até para as mulheres também, para os homens, mas para as mulheres também. É o livro da Dina Castor, que chama Let Your Mind Run. Tem que ter a tradução em português. É muito bom. E os filmes de hoje em dia que eu estou assistindo, eu assisti, sei lá, milhões de vezes esse agora do Eliud Kipchoge, que ele quebrou as 2 horas. Uhum. Tem do Prefontaine, tem Spirit of Marathon. Eu estou sempre lendo alguma coisa por aí, de corrida. Porque ajuda, né? How bad do you want? Né?
How bad do you want? Pessoas.
Muito bem, excelente esse episódio, hein, Fabião?
Excelente.
Gostei demais, nossa, eu viajei aqui junto também com todas essas histórias. Obrigado.
Ficaria muito tempo aqui.
Obrigado por mais uma vez, por ter vindo.
Obrigado,
nossa,
pelo convite.
Foi
sexta-feira chuvosa aqui e a Edna aqui com a gente.
Conversando com a gente. Bom,
papo delicioso.
Ótimo. Isso aí, algum recado, Fabião? Eu tenho um recado. Sigam a gente nas redes sociais, sigam no Spotify, nas plataformas. No Instagram, @estemapodcast, no YouTube, Cortes do Estema, Fábio Bessa no Instagram, Tica Amora no Instagram. Até semana que vem. Tchau.
Tchau.